Superando a pandemia na cadeia da laranja. Uma conversa a respeito da situação dos agricultores e agricultoras, assalariados e assalariadas rurais no setor da laranja. Produção Imaflora, Contar e Contag.
Olá, minha gente, tudo bem? Eu volto com mais um diálogo sobre o processo pós-pandemia na colheita da laranja. Um estudo que foi feito pelo Imaflora, pela Contar e pela Contag. No último episódio, nós conversamos com Eide Busato, que é coordenadora da área social do Imaflora. Ela volta aqui com a gente para continuar a conversa, para a gente falar de recomendações desse estudo. Eide, é sempre muito bom ter você para conversar sobre esse assunto da laranja aqui com os nossos ouvintes. Tudo bem com você?
Tudo bem, Luiz Paraíba. Para mim também é uma alegria poder voltar aqui e continuar a nossa conversa.
A nossa conversa continua, Eide, mas eu queria tanto que você desse uma palhinha sobre o Imaflora. Fala para a gente, quem é o Imaflora? Que instituto é esse?
Bom, o Imaflora é uma sigla, né, que significa Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. O Imaflora nasceu em 1995, logo depois da Rio 92, onde os países começaram a criar ações, né, para uma agenda 21, uma agenda que fosse em busca da sustentabilidade, de promoção de melhorias, de conservação do meio ambiente. É nesse movimento que surge o Imaflora. E ele surge com uma missão de criar mesmo boas práticas sociais e ambientais para as atividades agrícolas e florestais. Então, o objetivo do Imaflora é sempre promover a conservação dos recursos naturais, o uso sustentável dos recursos naturais, né? Você gerar renda usando os recursos naturais, mas de forma responsável, de forma que você possa conservar esses recursos. E na parte social, promovendo um trabalho digno, seguro, um salário digno para os trabalhadores, de forma que eles possam viver dignamente com as suas famílias e trabalhar de forma segura, sem se machucar, sem danificar a sua saúde, né? E esse social também abarca o respeito às comunidades no entorno dos empreendimentos agrícolas e florestais, de forma que uma atividade agrícola ela não afete negativamente essas comunidades, além da proteção de direitos de comunidades tradicionais. Então, o Imaflora tem esse compromisso, né, também do respeito aos direitos das comunidades tradicionais. E, então, esse é o Imaflora, uma organização que tem atuado em diferentes regiões do Brasil, né, com certificação socioambiental de produtos agrícolas e florestais e com desenvolvimento de projetos, estruturando cadeias produtivas, desenvolvimento de comunidade, sempre com o foco na conservação ambiental e na promoção dos direitos humanos.
E agora vocês colocaram esse olhar para a saúde e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras com esse estudo que vocês fizeram para superar os problemas na pandemia no setor da laranja. Eu queria também que você me dissesse, onde foi que vocês estudaram isso? Quais foram os estados que vocês pesquisaram sobre esse problema durante a pandemia?
Bom, nós fizemos esse estudo, ele foi realizado, então, de dezembro de 2021 a novembro de 2022, né? Nós entrevistamos agricultores na Bahia, Sergipe, Minas Gerais e São Paulo. Foram 95 agricultores familiares em São Paulo e Minas, são pequenos produtores. E entrevistamos 172 trabalhadores assalariados rurais na Bahia, Sergipe, no Paraná e no Rio Grande do Sul. São regiões produtoras de laranja, né? No Nordeste, mais com a pequena produção, agricultores familiares que são produtores de laranja. E mais no Sul, também um pouco na Bahia, em Sergipe, mas no Paraná e Rio Grande do Sul, são trabalhadores e trabalhadoras assalariadas que são contratados para trabalhar na colheita da laranja.
A nossa grande curiosidade nesse episódio que a gente está conversando hoje, Eide, é saber quais são os compromissos que ficaram determinados para sindicatos, para as empresas, para os governos dos municípios, dos estados, o governo federal, com relação a superar esses problemas durante a pandemia nesse setor da laranja. Você pode nos explicar isso, Eide? Quais são as responsabilidades de cada um a partir, à luz desse estudo?
Bom, o que a gente percebeu é que a atividade agrícola, ela não parou, né, Luiz Paraíba? Assim, tudo que aglomerava pessoas teve que parar na pandemia. Você pode ver como bares, restaurantes, tudo que aglomerava gente, sobretudo nas cidades, teve que parar. A agricultura não parou. A agricultura continuou trabalhando, até porque o ambiente do trabalho agrícola favorece, né, a não aglomeração, as pessoas podem trabalhar separadamente. Então, a agricultura não parou. E isso significa que o trabalhador foi lá, o agricultor foi lá e garantiu a produção de alimento que chegou na mesa da população no Brasil. Então, isso é fundamental, e essa responsabilidade que ficou para os agricultores e para os trabalhadores, né, esse trabalho que eles desenvolveram, precisa ser protegido. Precisa ser protegido pelos governos, precisa ser protegido pelas empresas e pelos sindicatos, para que eles, em situações como essa, continuem a pôr o alimento na mesa da população como um todo, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa atuar tanto nas questões circunstanciais, quer dizer, proteger, fornecer os produtos de higiene, vacinar, fazer tudo o que precisa para o momento, mas também olhar para a estrutura do trabalho, para a estrutura da agricultura familiar e ajudar e ter as medidas para que tanto os agricultores familiares quanto os trabalhadores assalariados tenham mais proteção, né? Você atue de forma a estruturar melhor o trabalho desses grupos, de maneira que eles não fiquem tão vulneráveis em situações como essa. Então, o que, que o estudo revelou, por exemplo, em termos de governo, né? O que o governo pode fazer para ajudar em situações como essa, no fortalecimento? Primeira coisa, de fundamental, né? Cabe aos governos fornecer informação de qualidade e no tempo necessário, né? Para que todo mundo saiba o que precisa ser feito. Então, você precisa fazer um lockdown, precisa ficar em casa, usar máscara, não sair, não aglomerar, tomar tais medidas de higiene. Então, isso tudo precisa ser informado com rapidez, com a informação de qualidade, e combater a disseminação de notícias falsas, porque as pessoas ficam confusas. Precisa usar máscara ou não precisa? Precisa fazer isso ou não precisa? Então, o papel do governo é fornecer a informação de qualidade para dar garantia e segurança para os trabalhadores saberem o que, que eles precisam fazer. Isso tanto para os agricultores quanto para os trabalhadores e para a sociedade em geral, né? O governo tem que disseminar a informação de qualidade e rápida. Outra coisa que faz parte dos governos, que os governos precisam ter, é essas políticas de transferência de renda suplementar. Por exemplo, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, Bolsa Família, esse tipo de política, né? O seguro-desemprego, são formas de proteger aquelas pessoas que estão na base da pirâmide social, que ganham menos, que podem perder o emprego, que podem perder uma safra. Então, essas políticas só os governos podem criar, né? Então, é importante que o governo tenha essas políticas que atendem emergencialmente trabalhadores, assalariados e agricultores, de maneira que eles não fiquem sem a renda, porque uma família que está sem renda, ela se degrada. Eu queria ainda colocar mais um tema que é recomendável para os governos, que é muito importante, né? PRONAF, todos os créditos, as compras públicas, isso tudo garantem também, que não são os programas de transferência de renda, mas que eles garantem também a estruturação da agricultura familiar, né? Além de uns seguros entre safra, por exemplo, que o trabalhador que é migrante, que trabalha com trabalho temporário, ele também não tem trabalho e renda fora do trabalho temporário, né? Então, também são políticas que estruturam e ajudam os trabalhadores assalariados, além do combate à informalidade do trabalho. Então, são recomendações endereçadas aos governos, sobretudo o governo federal, né? Mas em parceria com governos estaduais e municipais.
Superando a pandemia na cadeia da laranja. Uma conversa a respeito da situação dos agricultores e agricultoras, assalariados e assalariadas rurais no setor da laranja.
Eide Busato, que é coordenadora da área social do Imaflora. Está conversando com a gente. A gente poderia dizer, Eide, que de governos, a informação, o combate à fake news, as vacinas e também as políticas públicas para dar sustentação aos trabalhadores. Mas isso poderia se complementar com que recomendação para as empresas, por exemplo?
As empresas também têm um papel fundamental. Por exemplo, no caso da empresa que compra o produto da agricultura familiar, o estudo recomenda que elas mantenham os contratos de compra e com a manutenção dos preços. Né? Porque às vezes ela fala, eu não posso mais, estamos numa crise, rompe o contrato e deixa o produtor ali com o seu produto. Não, o que a gente recomenda é que essas empresas mantenham esses contratos. Já as empresas que contratam os trabalhadores assalariados para a colheita da laranja, a recomendação é que elas mantenham os empregos e os salários em situações como essa, porque são situações temporárias. Então, não precisa demitir todo mundo, né? Deixar de pagar os salários. E é que elas mantenham também as cláusulas dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Quer dizer, o que está acordado ali, mantém. Isso tudo é estrutural, ajuda o trabalhador a não perder esse trabalho. Outra coisa que é importante que as empresas façam é que, por exemplo, pegue as pessoas que são mais vulneráveis dentro do trabalho, por exemplo, os idosos, as gestantes, pessoas com comorbidade, trabalhadores na quarentena, e afastem esses trabalhadores, mas com garantia de salário. E que as empresas também sejam responsáveis por adotar todas as medidas preventivas, né? Por exemplo, a medição da temperatura, a testagem, evitar aglomerações em refeitórios, alojamentos, nos treinamentos, no transporte, fornecer os equipamentos de proteção e os produtos de higiene, como as máscaras, o álcool gel, orientando direitinho os trabalhadores de como eles devem atuar. Então, as empresas contribuindo dessa forma, elas também ajudam a diminuir a vulnerabilidade e o sofrimento que uma pandemia como essa traz para os trabalhadores.
Eu vou chamar de tripé, viu, Eide? E um outro segmento que são os sindicatos. Você falou de governos, das empresas. Como os sindicatos poderiam participar de forma efetiva nessas recomendações para melhorar e diminuir, mitigar essas dificuldades durante a pandemia?
Viu, Luiz Paraíba, uma coisa que vale a pena a gente ressaltar é que a gente sabe que desde 2017 os sindicatos sofreram muito com a legislação e com o rompimento, né, de formas de financiamento. Isso desestruturou muito os sindicatos, isso dificultou muito o que já era, em muitos casos, já difícil, a presença dos sindicatos no dia a dia dos trabalhadores, né? Então, isso afastou ainda mais os sindicatos dos trabalhadores, o sindicato de cada uma das suas categorias. Então, nesse momento de pandemia, percebeu-se que muitos sindicatos não conseguiram chegar, se aproximar dos trabalhadores por conta de todas essas dificuldades. Então, isso é um problema estrutural que envolve o meio sindical. Então, para além desse problema da reestruturação dos sindicatos, o que o estudo recomenda é que, em momentos como essa a pandemia, o que os sindicatos devem investir? Eles devem investir no fortalecimento e da divulgação de informações adequadas para os trabalhadores, porque as fake news, as informações erradas, as mentiras, atrapalham demais, porque confundem o trabalhador, confundem o agricultor. Então, o sindicato, ele tem um papel fundamental na divulgação, na produção de informação de qualidade, verdadeira, e num tempo rápido, que para que ele possa alertar os nossos agricultores, os nossos trabalhadores, para que eles possam se prevenir adequadamente. Outra coisa que os sindicatos precisam fazer são campanhas de sindicalização para que ele possa se aproximar mais do trabalhador, para que o trabalhador possa vir sustentar o sindicato, ajudar o sindicato, para o sindicato ser uma organização forte e na defesa dos trabalhadores. Uma outra coisa é a criação de mais oportunidade para a participação de mulheres, porque o que a gente percebeu, tanto nas entrevistas com agricultores quanto com os trabalhadores assalariados, é que a grande maioria é homem. Então, as mulheres, elas estão em casa, estão trabalhando na sustentação da família e da manutenção da casa. Então, as mulheres, elas estão menos no mercado de trabalho. Aí, o que os sindicatos precisam, nesse sentido, foi recomendado para eles? Que eles criem as oportunidades para as mulheres participar mais, porque as mulheres são metade da população, né? E elas querem estar no mercado de trabalho, elas precisam das oportunidades para estar ali. E, por último, mas não menos importante, o papel dos sindicatos é cobrar as políticas governamentais, aquelas que nós nos referimos ali em cima, que é o papel dos governos. O sindicato tem que estar ali cobrando para que essas políticas sejam realmente feitas pelos governos e cobrando também das empresas, para que as empresas também atuem dessa maneira objetiva e cuidando dos trabalhadores, fornecendo aquilo que é o papel delas, né? Mantendo os empregos, mantendo os salários e protegendo os trabalhadores durante as atividades. Então, esse é o conjunto de recomendações para os governos, para as empresas e para os sindicatos, que a gente acredita que elas precisam ser tomadas no conjunto de ações, porque é esse conjunto de ações, né, feitas por governos, por empresas e pelo sindicato, é que vai garantir soluções para situações de crise como essa. E no final, o que você vai ter? O trabalhador e a trabalhadora protegidos, os agricultores e as agricultoras familiares protegidos, com garantia de renda e colocando o alimento na mesa da população brasileira, que é isso que eles fazem e fazem com amor, fazem porque esse é o trabalho deles, mas nós precisamos, como sociedade, né, e como atores do governo, das empresas e dos sindicatos, promover essa segurança do trabalho, essa segurança da renda, para que eles possam continuar aí nos alimentando, que é o que eles fazem e a quem nós somos muito gratos, não é verdade? Porque é isso que a gente precisa, comida na mesa, comida de qualidade.
Todas essas recomendações que a Eide Busato falou aqui com a gente, a Eide, que é coordenadora da área social do Imaflora, todo esse material está no site da contag.org.br, no site também da contar.org.br e também um vídeo, cartilhas, relatórios, fotografias no site do imaflora.org. Todas essas recomendações a gente encontra lá, não é isso, Eide?
Isso mesmo. Você vai entrar nesses sites e vai procurar, né? Porque site é aquilo. Você tem que entrar lá e achar esses caminhos, mas esses materiais vão estar todos lá para vocês poderem acessar o relatório completo, a cartilha e os vídeos com as recomendações completas desse estudo e que a gente espera que seja muito útil não só para os trabalhadores da laranja, mas para os trabalhadores e agricultores de outras culturas, de outras atividades pelo Brasil, porque são ações estruturais que servem para todo mundo e são ações também de cuidados e preventivas que, num momento de pandemia, também podem ser endereçadas para todo mundo que está no meio rural, no trabalho.
Muito obrigado, Eide Busato, do Imaflora. O papo continua, nós temos o próximo episódio falando também dessas relações, os trabalhadores dialogando com nós, aqui para que você entenda quais as medidas de mitigação durante a pandemia na questão da colheita e da produção da laranja. Eide, muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau.
Obrigada, Luiz. Um abraço.
Superando a pandemia na cadeia da laranja. Produção Imaflora, Contar e Contag.